Psicóloga Juliana Almeida, coordenadora do CAPS de Campo Formoso. 18 de maio é o dia alusivo à luta antimanicomial. Mas o mês de maio, ele é intenso com diversas atividades. De qual forma o CAPS de Campo Formoso trabalha a saúde mental?
Realmente, 18 de maio é uma data que nos convida a um movimento social mesmo, não é só do CAPES, né? É um movimento que a gente vê em todos os departamentos da saúde mental. Ele provoca, e nós, enquanto serviço de referência em saúde mental, provocamos a sociedade. Por isso que a gente levou os usuários para conhecer, para estar no gabinete, né, do prefeito, na data do 18 de maio. Estamos na Câmara de Vereadores, trazendo realmente essa informação para toda a sociedade. Por quê? Porque o tratamento em liberdade, mesmo a gente tendo 25 anos da lei que institui o fim dos manicômios e o início realmente de uma nova forma de tratar, sem estar trancado, né, preso, muitas vezes, que foi os CAPS, ainda assim a gente insiste numa sociedade com a mentalidade manicomial, achando que tudo se resolve com uma pílula, que tudo se resolve com remédio, que tudo se resolve aqui e agora, que tudo é o CAPS, e não é. Os usuários, as pessoas com transtornos mentais, eles também precisam de empregos, eles também precisam de direitos, precisam de praças, precisam estar numa igreja, precisam estar em sociedade, precisa da família, principalmente. Então, eles não precisam só do CAPS. E isso a gente está aqui para mostrar que o tratamento é em liberdade, eles têm que estar em todos os lugares, eles têm que estar circulando. E isso ainda incomoda muito a sociedade. Ainda a gente vê muita gente com essa mentalidade manicomial, onde eles queriam que eles estivessem presos, e muitas vezes isso nos chateia, nos deixa decepcionado, que isso ele deseja ainda vem da família. Muitos familiares ainda pedem para prender, deixar no lugar isolado, para internar, porque ainda não querem se comprometer com esse cuidado, com essa atenção compartilhada, família, profissionais e toda uma sociedade.
Por que utilizar esse tema, saúde mental faz parte da vida?
Porque realmente está aí o movimento, todo mundo dizendo, os dados dos adoecimentos, né, mentais de toda a população, e sem a saúde mesmo mental, a gente não vive, né, a gente não tem. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que pensar primeiramente em acolher, escutar e respeitar. Respeitar esse sujeito na sua singularidade, no que ele é, no que ele precisa, e não no que o outro precisa. Então, a gente está acostumado muito a dar para o sujeito o que a gente acha que ele precisa, e não dá a voz, o direito, né, a realmente a necessidade que ele precisa, ele ter a liberdade nessa escolha. Então, a saúde mental, ela parte também disso, da gente olhar o sujeito como ele é, né, sem máscaras ou muitas vezes sem os preconceitos ou com nossos desejos de que o ser perfeito é como a gente idealizou e não como ele é.
E quanto ao tratamento, muitas vezes a pessoa tem um distúrbio mental, chama a polícia, chama o SAMU, faz o uso contínuo de remédios, mas às vezes usa drogas ilícitas. O que fazer nesses casos?
Para você ter uma ideia, antigamente esses casos, eles iam direto muitas vezes para um internamento. A família botava no próprio carro, ia para um hospital psiquiátrico, isolava, afastava da família, afastava da sociedade. Ele muitas vezes era torturado, muitas vezes ele ficava preso, carcerado ali, né? E quando voltava, voltava pior. Se voltava, a gente já teve vários casos de até usuários, pessoas com transtornos mentais ou usuário de álcool e drogas que foram para esses tipo de internamentos e não voltaram. E hoje, o que é que a gente prevê como tratamento? Primeiro, um tratamento em território, onde ele reside, com atenção básica, dando todo o suporte, as redes de CRAS dando todo o suporte. E toda a rede, quando a gente fala rede, é rede tanto de educação, rede de saúde, rede de assistência social e rede comunitária, né, dando esse suporte para esse sujeito. Então, perto da família e da comunidade, não é só da família, da comunidade, com respeito, sem o preconceito, em liberdade, participando das escolhas do seu tratamento e com apoio para viver, né, no seu dia a dia. Então, muitas vezes falam, oh, aquela pessoa é usuário de droga, né, e não quer ir para o CAPS. A gente não vai obrigar, mas a gente vai sensibilizar. Um familiar vai, uma pessoa da comunidade vai, o próprio CAPS vai até a pessoa. É um processo que muitas vezes a pessoa não entende, porque ela quer imediato, porque ainda está acostumado com aquela ideia de que internar vai resolver. E a gente precisa trazer esse sujeito a um insight, ele perceber que ele precisa desse cuidado, né? E se for somente um sujeito, for só um profissional, só um médico, só um psicólogo, muitas vezes isso vai demorar mais ainda. É por isso que às vezes é um padre que tem que ir, é um pastor que tem que ir, é um radialista que tem que falar na rádio para ir. Porque muitas vezes ele não vai escutar o pai e a mãe, mas ele escuta você lá na rádio e diz, ah, eu vou porque ele mandou eu ir para o CAPS. Então, às vezes, é um compromisso de sensibilidade de todos da sociedade para estar ali, porque muitos deles não têm o insight, eles não percebem que tem a doença, que tem um transtorno e que realmente precisa desse trabalho conjunto e da participação da toda a sociedade.
Como estão os números em Campo Formoso, as pessoas que estão sendo atendidas?
A gente tem um número cada vez mais expressivo, a gente tem uma média, gente, de 200 a 300, sempre novo mês, né, usuários novos em nosso município. Nesse ano de 2026, o que está chamando mais atenção da nossa equipe é o número de adolescentes. Vem crescendo bastante o número de adolescentes com problemas de saúde mental, né, com transtornos mentais, não só de crises psiquiátricas, mas também de uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, é um alerta, é algo que a gente fica muito preocupado e ressalta. A prevenção ainda é a melhor forma de a gente cuidar da nossa saúde mental. Então, os pais estimularem a ter uma vida saudável, um estudo, atividade física, né? Estar em ambientes onde eles são escutados, que às vezes é na família também. Então, tudo isso são estratégias para a gente ter uma saúde mental com mais qualidade também.
Já ocorreram casos em que houve um acompanhamento e as pessoas perderam o controle? Existe hoje uma situação de controle da situação?
Sim, né? Quando a pessoa realmente se compromete, a gente tem todo o suporte, muitas vezes, da família, né? É muito mais tranquilo e o controle vem. Mas quando o sujeito ele é só, é um sujeito que ele não tem uma rede, que a gente chama, não tem rede de apoio, a gente precisa muitas vezes trazer outros atores para essa rede. É o Ministério Público, é o CRAS, é o CREAS, é um vizinho, é um agente de saúde. Todos eles entram como participações, como agentes para poder realmente auxiliar nesse tratamento desse sujeito. Mas ainda ele é a peça fundamental. Esse sujeito, ele toma todas as decisões, ele precisa ser ouvido e muitas vezes ele precisa também ser respeitado nas suas escolhas, inclusive no seu tratamento.